Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Rabino Yossi, não está aqui presente, mas ele que está oferecendo a pizzada para a gente. Eu queria agradecer ao Rabino. Ele vem? Bom, aguardemos. E não só ele, também toda a equipe do Shiur, coordenada pelo André, não só por hoje, como por todas as aulas que o André está aqui. Uma vez, o prefeito de uma cidade alemã, de Mannheim, chegou para o rabino. Falou para ele que ele gostaria de entender por que que Pesach, as crianças estão à mesa, e pergunta algumas perguntas. Manishtana halayla hazeh mikol halaylot. O que tem de diferente essa noite dentre todas as outras noites? Começa a enumerar uma série de diferenças. Quando chega a Sukkot, que é um momento também tão diferente. Quando nós estamos comendo fora, numa cabana frágil, com ventania, com calorão que estava agora esses dias, ou com chuva, ou o que for, as crianças não fazem nenhuma pergunta de Manishtana. O rabino disse para ele que quando chega a noite de Pesach, estamos todos sentados à mesa, comendo como reis, comendo como príncipes, como pessoas livres. E todos os costumes da noite giram em torno desse conceito de pessoas livres, pessoas importantes, reclina e bebe um monte de vinho. As crianças se perguntam, o que é isso? Nós não estamos acostumadas com isso. Mas quando nós sentamos na sucá e nós comemos lá fora, fora de casa, no exílio, as crianças não têm pergunta nenhuma, porque, infelizmente, essa é a vida dos Yehudim, sempre foi essa a vida do nosso povo. Sempre errando de um lugar para o outro, então não tem novidade nenhuma. Mas eu queria abordar um pouco mais a respeito de Simchat Torah, que está chegando, se Deus quiser, essa semana. Quando nós recebemos a Torá? Shavuot. Sivan, 6 de Sivan ou 7 de Sivan, tem uma discussão na Gemara qual dos dois dias foi, mas achava o outro 50 dias depois de Pesach. E Simchat Torah é agora, nessa semana. Israel na quinta, fora de Israel na sexta. O que Simchat Torah veio fazer agora no mês de Tishrei? Magui de Dubna, você perdeu, Rabina. Acabei de agradecer a pizzada que você está oferecendo. Bem, óbvio.
Ele agradeceu todo mundo.
O Magui de Dubna diz, como sempre, ele costumava responder as perguntas com parábolas. E o Magui de Dubna conta que havia um rei que tinha uma filha única e chegou a idade dela casar. E o rei estava procurando alguém para se casar com essa filha e não estava encontrando. E ele queria muito que fosse... que seja uma pessoa simples, mas contanto seja uma pessoa de boa índole, bons modos, refinada. E começou a procurar, pediu para os ministros procurarem. Finalmente os ministros encontraram um sujeito, que era filho de um camponês, também era um camponês. Muito, muito, muito simples, muito, muito humilde. Mas era uma pessoa muito refinada. E o rei chegou para... E os ministros chegaram para esse sujeito e falaram: o rei gostaria de falar com você. Se assustou, o rei quer falar comigo? O que o rei tem para falar comigo? Mas tá bom. Viajou até a capital. Chegou na capital e o rei falou para ele: eu gostaria muito que você casasse com a minha filha única. O cara achou meio estranho. Falou: mas rei, o que eu tenho a ver? Eu sou um camponês, sou tão simples, tão humilde. Não tem nada a ver com o reinado, não tem sentido. Não, mas eu faço questão. Tá bom. Ele se casou com essa filha única. Passaram-se alguns meses. E ele chegou para o sogro, esse camponês. Falou para o rei que ele gostaria muito de casar com a filha dele. Aí o rei falou: não, você está maluco? Você já casou alguns meses atrás, você quer casar agora? E ele diz: não, 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 aquela festa lá não valeu. O rei fala: mas como não valeu? Fiz um casamentão gigantesco, você fala que isso não valeu? Diz: olha, quando eu casei, uns meses atrás, eu fiquei pensando: não pode ser, alguma coisa está errada nessa história. Se essa princesa está casando comigo, que não tem nada a ver com a família real, estou tão distante, deve ser que essa princesa tem algum problema, tem algum defeito físico, psicológico, alguma coisa tem de errado com ela, não encontra ninguém para casar com ela, então estou me oferecendo. Mas agora que se passaram alguns meses que estou casado com ela, eu percebi que não é nada disso. Ela de fato é perfeita, muito boa gente, e pelo jeito eu tive esse privilégio, esse mérito de ser escolhido para se casar com ela. E por isso eu gostaria de fazer agora uma nova festa de casamento. Aquela festa vocês festejaram, mas eu não estava tão festejando assim. Eu estava com o pé atrás, estava estranhando. Agora eu posso festejar de verdade. Diz o Magni Dubna a mesma coisa. Quando Deus ofereceu e nos deu a Torá no mês de Sivan, em Shavuot, a gente estava com o pé meio atrás. Imagina, nós somos escravos, saímos agora do Egito. O que nós merecemos receber a filha de Deus para casar com a gente, a Torá? Não tem sentido, alguma coisa está errada. Depois se passam alguns meses que você conviveu com a Torá, você vê como a Torá é perfeita, obra de Hashem. Ah, aí você começa a entender que na verdade eu precisava festejar tudo de novo, porque aquela vez eu não festejei direito. E por isso, Simchat Torah, nós pegamos a Torá e nós dançamos com a Torá. E aí, infelizmente, tem pessoas que acham que não dá para se acostumar com a Torá. E começam a achar que precisamos adaptar a Torá a nós. Tem aquela história, um rabino que estava viajando no trem, e do lado dele estava sentado um dos grandes arquitetos. E o arquiteto começou a cutucar o rabino, porque sabe, a Torá é muito antiquada, a gente precisava adaptar algumas coisas, precisava modificar algumas coisas, tem que modernizar outras coisas. Aí o rabino virou para o arquiteto e falou: escuta, você está indo para onde agora? Ah, eu estou indo agora com um grande projeto que eu tenho, uma construção. Posso ver a planta? Ah, não tem problema, rabino. Tirou a planta, abriu a planta do trem para ele ver. Aí o rabino fala: eu tenho algumas modificações a propor aqui, porque estou vendo que tem uns erros nesse projeto. O arquiteto fica enfezado, fala: rabino, o que você pensa? O quê? O que você entende já dessa planta aqui? Você entende alguma coisa de arquitetura? Você estudou alguma vez arquitetura? Eu estou há 35 anos no ramo, você agora quer me dar palpite sobre o que você está vendo aqui? Aí o rabino virou para ele e falou: ah, muito bem, você ouviu o que você acabou de falar? Eu estou há 35 anos estudando Torá também. Você quer vir dar palpite se a gente precisa trocar alguma coisa, modernizar alguma coisa, modificar alguma coisa? O que você entende da Torá? Você entende das suas plantas, então fica com as suas plantas, não vem dar palpite no que você não entende. Na realidade, em Simchat Torah, como dizia o primeiro Rebbe de Gur, o que mais nós festejamos em Simchat Torah, mais do que terminar o ciclo de leitura da Torá, que nós lemos todo o Shabbat uma porção, em um ano você termina toda a Torá. Mais do que festejar em Simchat Torah, que nós estamos terminando um ciclo, dizer a Rebbe de Gur, nós festejamos que nós estamos reiniciando um novo ciclo.
Então,
em Simchat Torah, nós terminamos a última paraxá.
Ah, então,
sexta-feira.
É o termo, não é
yes. Não. É as duas coisas. Então, nós terminamos a leitura da última porção da Torá, Vezot Abrachá. E logo em seguida, nós iniciamos desde o início Bereshit novamente. Começamos um novo ciclo.
Duas coisas no dia.
Bom, começo.
Para Farber diz uma explicação muito interessante, um comentário muito interessante, baseado numa história. Teve um grande Rebbe de Sokhachov, escreveu um livro super importante de leis, chamado Avnei Nezer. O livro dele se chama Avnei Nezer, um dos livros mais famosos dele. Por isso se chama ele de Avnei Nezer, se chamava Rabbi Avraham de Sokhachov. Quando ele era pequeno, ficou doente. Pequeno, jovem, não sei. Ele ficou muito doente. E o seu pai resolveu viajar para a cidade de Kotsk, o famoso Rebbe de Kotsk, pediu um abraçar para o filho que estava muito doente. E quando ele chegou lá, na casa do Rebbe de Kotsk, ele falou para o Rebbe: olha, meu filho é uma pessoa que tem um conhecimento de Torá que você não tem ideia. Uma coisa impressionante, de fato, ele é um gênio, o Avnei Nezer. Meu filho é um gênio, conhece a Torá de cabo a rabo. E o Rebbe virou para ele e falou: boa noite. O Rebbe virou para ele e falou: o quê? Você quer me dizer que teu filho é um grande conhecedor da Torá? É, ainda tem muito a conhecer. E o pai da Avnei Nezer saiu. E ficou meio sentido, sabe? Meio estranho. Fui lá no Rebbe, pedi uma brachá. Eu conto pra ele como meu filho é o máximo, um gênio. Em vez dele incentivar, ele fala: ah, teu filho não é tão grande assim. Parece que ele nem quis dar uma brachá pro meu filho, né? Quer dizer, teu filho, vai, não fala tanto dele que ele não é tão grande assim. E talvez ele nem merece brachá. O pai do Rebbe de Sokhachov voltou para casa, o pai do Avnei Nezer, e chegou em casa, ele estava cabisbaixo, sabe, ficou meio magoado com a forma que o Rebbe falou com ele. Chegou em casa e o filho queria saber, no o que o Rebbe falou. Nada, não fala, o que o Rebbe falou, não vale a pena, não, deixa para lá. O filho insistiu tanto que ele acabou falando: tá bom. Disse o pai: olha, eu fiquei meio assim, sabe? O Rebbe falou que você não é tão estudioso assim, tão conhecedor. Você ainda tem muita coisa para estudar. O filho explodiu de alegria, falou: puxa, que brachá gigantesca que o Rebbe me deu. Isso significa que se eu não sei nada ainda, ainda tenho que ter uma longa vida para poder estudar, quer dizer que eu vou me curar e vou poder estudar muita Torá ao longo da minha vida. Da mesma forma, quando chega a Simchat Torá, nós estamos terminando o estudo da Torá. Nós não podemos terminar. Se nós terminamos, parece que nós acabamos, completamos a nossa missão. E aí então pode ser que Deus vai falar: bom, já completou a missão, então completou a missão, né? Então por isso nós imediatamente recomeçamos a Torá, demonstrando que nosso conhecimento ainda precisa de muitos e muitos anos, e precisa de uma longa vida pela frente para a gente poder estudar e conhecer tudo o que Deus tem a nos ensinar na sua Sagrada Torá. Nós lemos em... Senta para cá, por nossa parte. Eles não estão me enxergando. Não, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, eles não estão. Senta
aqui, ó. Senta aqui. Puxa uma cadeira para cá.
Podem sentar aqui, talvez. Assim vocês podem me ver de frente. Por favor. foto.
Eu achei ela.
Interessante que no Tanakh, nos 24 livros da Torá, nós temos 5 Megilot. A mais famosa Megillah é Megillat Esther. Essa todo mundo conhece. Megillat Esther, nós lemos em Purim, que é a história de Purim. Tem Megillat Eichah, Lamentações, de Silente Shabeav, que é, foi escrita antes da destruição do templo, falando o que iria acontecer e o que estava acontecendo. Irmial, profeta Jeremias. É, exatamente. Não só as bombásticas para esse lado, como as para o outro lado também. As coisas boas que o Miau também transmitiu. Lógico que sim. Não tem isso. Eu sei que ele falou muito mais coisas porque a geração exigia, mas não é só. Abre o livro, você vai ver. São muitos capítulos. Não dá medo. A verdade nunca dá medo. E além disso, tem mais 3 Megilot. Cântico dos Cânticos, que se costuma ler em Pessah. Megilat Rut, que conta a história de Rut em Shavuot. E em Sukkot se costuma ler Kohelet, Eclesiastes. Que é interessante, porque Sukkot é a festa da alegria. E se você ler Kohelet não da forma correta, vai te deixar completamente deprimido. Kohelet é um livro que Shlomo HaMelech escreveu, onde ele analisa as coisas do mundo. E ele fala, no final das contas, tudo é vão e fútil, diz Kohelet. E assim começa o livro. E ele começa a analisar todas as coisas do mundo. E a conclusão que ele vai chegando a cada alguns passos é que, no final das contas, tudo é fútil. São 12 capítulos. Muitos ensinamentos. Muita análise. E quando você lê isso, você começa a pensar, o que isso tem a ver com Sukkot? Sukkot, festa da alegria. Começa a ler uma coisa que é tão deprimente, aparentemente, que tudo não serve, tudo não vale, tudo é passageiro. Fora motorista e cobrador. Então, qual o sentido disso? E o Shlomo HaMelech chega no final à conclusão. O último versículo é a conclusão. Diz o Shlomo HaMelech assim, estudado, eis a conclusão final. Teme a Deus, guarda seus mandamentos, pois nisso consiste todo o dever do homem. O que o Shlomo HaMelech está querendo transmitir em Kohelet, que é justamente o ponto para ser transmitido em Sukkot. Shlomo HaMelech quer transmitir para nós o valor para tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. Estamos comendo pizza. Uma delícia. Mas no final das contas, desculpa, sayono e a comida, passou 2 minutos, você comeu. É bom. Já é. Depois você comeu, depois de 30 segundos, 1 minuto, quando o sabor já não sobrou mais na boca. Fazia diferença o que você comeu antes? Se era para sustentar o corpo, para dar forças para o corpo, não faz diferença o que você comeu. Se era um pedaço de carne, se era uma pizza, se era pão, se era... não faz diferença nenhuma. Então, no final das contas, tudo na vida passa. Tudo na vida não tem um valor. Qual é de fato o valor para as coisas? O que nós podemos levar se essas coisas você não leva? E Shlomo HaMelech dá a receita. O que você pode levar adiante é aquilo que você faz em prol de Deus. E fazer em prol de Deus não precisa ser obrigatoriamente rezar. Não é só isso que a gente faz em prol de Hashem. Em Sukkot nós temos uma mitzvah de pegar quatro espécies. Nós juntamos, fazemos a brachá e movimentamos elas para os quatro pontos cardeais, para cima e para baixo. Qual o significado disso? Tem muitos significados. Mas dizem nossos mestres que o lulav, que é uma folha de uma tamareira, uma árvore grande, alta, representa os materiais de construção, a madeira, a riqueza, as coisas grandiosas. O etrog, uma fruta, representa todos os alimentos. Os hadassim, que são folhinhas cheirosas, representam as fragrâncias e representam todas aquelas coisas que a gente se diverte por aí afora, artes, música, etc. E a aravá, uma folha de salgueiro, tem cheiro, tem sabor, uma folhinha, você colhe aí fácil, em qualquer riozinho você tem essas folhinhas do lado. Representam as trivialidades da vida. E nós pegamos todas essas quatro coisas na mão e juntamos elas. E nós movimentamos elas para todos os cantos, demonstrando e proclamando: para onde eu for e o que eu tiver comigo, que eu possuí, tudo depende se eu vou ser fiel com essas coisas. Acha? Eu pego essas coisas, eu uno elas e eu chacoalho elas para todos os pontos, para cumprir o dever e a vontade de Hashem. Nós podemos comer uma pizza e ao mesmo tempo estar servindo Deus. Se nós fazemos Netilat Yadayim antes de comer ela, nós fazemos Hamotzi, nós falamos palavras de Torá quando nós estamos comendo ela, e nós fazemos Birkat Hamazon depois para agradecer a Hashem pelo que nós comemos, automaticamente esse sabor que em um minuto sumiu, não sumiu. Ele continua com você eternamente. No mundo vindouro, inclusive. Nós mencionamos semana passada que antes de Rosh Hashanah nós começamos a falar Slichot. Nós abrimos o Aron HaKodesh. E fechamos. Depois vem Rosh Hashanah e nós abrimos e fechamos. Abrimos e fechamos. Ao longo da reza de manhã até de noite, abrimos e fechamos o Aron HaKodesh o tempo todo. E ao longo da semana entre Rosh Hashanah e Kippur, nós abrimos o Aron HaKodesh diversas vezes também. Todos os dias. Está vindo Malkeinu, etc. Yom Kippur, abrimos e fechamos, abrimos e fechamos. E quando chega Neilá, nós abrimos e não fechamos. Deixamos aberto até o final da Tzimá. Chega Sukkot, e todos os dias de manhã nós abrimos o Aron HaKodesh. E dessa vez tem uma diferença, nós tiramos um Sefer Torá do Aron HaKodesh. E ele fica no centro da sinagoga. E todos nós, com o lulav, o etrog, hadassim e aravot nas mãos, damos uma volta em torno do Sefer Torah, que aliás é uma prece especial que nós pedimos chuvas. Chega o último dia de Sukkot, Hoshana Rabbah, quarta-feira de manhã. Nós abrimos o Arona Kodesh, nós tiramos todos os Sifrei Torá do Arona Kodesh. E nós damos 7 voltas em torno delas. E aí chega o momento auge do mês. Simchat Torá, quando nós abrimos o Arona Kodesh, tiramos todas as Sefer Torá e nós dançamos com todos os Sefer Torá. É o momento auge. A gente foi subindo cada vez mais. Ao longo desses dias no Beit HaMikdash, tinha festa todas as noites no Beit HaMikdash. No Sukkot. Se dançava, se fazia acrobacias com tochas de fogo. A noite toda. E o Talmud conta que o mestre famoso Hillel dizia: Im ani kan, hakol kan. Se eu estou aqui, tudo está aqui. E todos os comentaristas da Gemara perguntam o que o Hillel queria dizer com essa frase. Porque o Hillel é conhecido no Talmud como uma das pessoas mais humildes que já teve na história. Tem diversas histórias que eu não vou contar agora, senão a gente vai fugir do assunto. Mas tem diversas histórias que a Gemara conta sobre Hillel, como o Hillel era humilde e paciente. O que quer dizer que ele falava, se eu estou aqui, tudo está aqui? Parece estranho. Resposta clássica para essa pergunta é que a mim ele estava se referindo a Deus. Se Deus está aqui, tudo está aqui. Mas o Sefer HaFlaa atrás e diz, todas as pessoas podem se perguntar, e é com o que nós começamos, eu estou cheio de pecados, eu sou uma pessoa simples, estou tão distante, o que me dá o direito de chegar no Beit HaMikdash para participar das festividades no templo? E a mesma pergunta pode ser, não está sendo a Torá. O ano inteiro, eu não estava nem aí com a Torá. Estava tão distante. Ou estava mais próximo, mas não tão próximo. De repente, chega assim, a Torá, vou lá, vou abraçar a Torá e dançar com ela. Quem me dá esse direito? Isso que o Hillel disse no Beit HaMikdash. Saiba que Hashem tem uma misericórdia gigantesca, imensurável. E por mais que eu possa estar distante, e que eu possa não ter o nível adequado, Hashem tem sempre os braços abertos para me receber. Aliás, nós falamos semana passada que a Sukkah é um abraço de Hashem. O Hillel, que era tão humilde, e que ele se achava um tanto distante, ou não tão merecedor assim para chegar no Beit HaMikdash. Ele dizia, pessoal, se eu, Hillel, estou aqui, que eu estou tão distante de Deus, e Deus me permite chegar ao Beit HaMikdash, Hakol Kan, todos vocês podem vir para cá também. Todos nós podemos nos aproximar de Hashem. Shmini Atzeret Simchat Torah, último dia dessa festa. É um dia que não tem nenhuma mitzvah específica. É o único Yom Tov que não tem mitzvah específica. Pesach tem um monte de mitzvot, Rosh Hashanah, Shofar, Yom Kippur, a mitzvah de Tshuva, Sukkot, estamos na Sukkah, as quatro espécies. Shmini Atzeret e Simchat Torah não tem mitzvah específica. É um Yom Tov, tem todas as leis de Yom Tov, mas não tem alguma coisa peculiar do dia. Isso que nós dançamos com a Torah, nossos sábios instituíram. A Torah em nenhum momento manda dançar com a Torah e Simchat Torah. Mas o conceito de Shmini Atzeret essa proximidade com Hashem. Como o próprio Midrash conta, que Pesach tem 7 dias, 8 fora de Israel. Sukkot tem, teoricamente, 7 dias. Mas em seguida vem mais uma festa colada nela, Shmini Atzeret. Por que tantos dias? Por que é mais comprida, mais extensa do que Pesach? E o Midrash conta que quando chegava a festa de Sukkot, depois de um momento tão auge, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, nós estamos vivenciando e curtindo Deus durante um mês. Próxima festa agora é só Pesach. Diz Deus, fica mais um dia comigo. Não vai embora. Igual aquele filho que vem visitar os pais. E os pais falam, não, fica mais um pouquinho, você vai ficar tanto tempo longe, fica mais um pouquinho. Se não custasse tão caro para adiar a passagem. Diz Deus, fica mais um pouco comigo. Mais um dia. E esse dia não vai ter nada para desviar nossa atenção. Não tem sucá, não tem quatro espécies, não tem maçá, não tem maror, não tem chuvá, não tem chofá, não tem nada. É um dia só para curtir eu, Deus, vocês e vocês a mim. E essa é a peculiaridade do dia de Simchat Torah. Por isso que nossos sábios estipularam que nós terminássemos o ciclo da leitura da Torá neste dia e dançássemos com a Torá neste dia, para demonstrar essa proximidade que nós temos com Hashem, esse amor que nós temos com Hashem. Afinal, o que une nós a Deus é a Torá. Então nós dançamos com ela para demonstrar esse amor que nós temos por Deus. E Deus dança junto conosco. Em Bereshit, nós vamos ler em Simchat Torah, e nós vamos ler em seguida, logo no Shabbat seguinte, no dia seguinte já é a primeira porção, primeiro Shabbat, entre aspas, do ano, primeiro Shabbat oficial do ano. Nós lemos sobre a criação do mundo. E o Midrash fala quando Deus diz, Vehineh tov me'od, quando Deus terminou a criação do mundo, Deus diz, estava muito bom. Diz o Midrash o que significa que estava muito bom. Deus construiu vários mundos. E eles não estavam dando certo. E mais um, até que finalmente chegou um mundo que deu certo. E aí Deus exclamou e disse, Vehineh tov me'od, está muito bom. Estranho esse Midrash. Como assim? O que a Torá quer demonstrar com isso que Deus construiu? Deus é perfeito. Não pode ser que uma coisa para Deus dá errado. Qual a intenção de dizer que Deus construiu o mundo e não deu certo? Ele construiu um outro e não deu certo? Até que finalmente deu um mundo certo. E Netov Meod estava muito bom. Rav Soloveitchik diz que nós temos uma regra na Torá. Mahu afata. Assim como ele, você deve ser. Ou seja, o Midrash lá fala, assim como Deus tem compaixão, você deve ter compaixão. Assim como Deus visitou doentes, você deve estar doente. Assim como Deus vai a enterros, Deus nos livre, você deve ir. E assim sucessivamente, uma série de comportamentos que Hashem tem, nós temos que seguir. Assim como Deus é bondoso, você deve ser bondoso. E assim por diante. Diz Rav Soloveitchik, o que o Midrash está querendo nos ensinar aqui, o que Deus quis nos demonstrar com isso, que Ele construiu, não deu certo, Ele construiu e deu certo. Não desista. Se uma coisa não dá certo na primeira vez, não desista. Tenta de novo. Até Deus teve que fazer isso. Entre aspas. Não desanima. Não tem porquê. Um fracasso não pode inibir a criatividade da pessoa de querer crescer e a ambição de querer crescer e tentar de novo. Eu queria falar de dois pontos para terminar. O primeiro deles é que nós estamos chegando em Simchat Torah. Se em Simchat Torah é o momento de nós curtirmos Deus, demonstrarmos o amor que nós temos por Deus. E é o momento auge pós Yom Kippur. Em alguns livros consta que ele chega a nível muito mais alto em Simchat Torah do que em Yom Kippur. Porque é justamente o momento que nós estamos curtindo Deus sem preocupações. Yom Kippur está preocupado com chuvá e com pedir mil coisas. Não dá para curtir Yom Kippur. Você está concentrado na reza. Simchat Torah é outra história. Simchat Torah você pode ficar alegre. Alegre com o quê? Alegre com Hashem. Alegre com a Torá. É o momento para nós nos compromissarmos com a Torá. Compromissarmos com a Torá, comprometermos. O momento de nós terrível. É o momento de nós nos comprometermos com a Torá, principalmente a estudá-la. Estudar mais e mais e mais e mais e mais. Ninguém sabe tudo. E o Avnei Nezer teve que receber uma brachá, que ele não sabe nada, ele precisa viver muito para poder estudar muito. Quanto nós. Mas, graças a Deus, nós temos essa chance de poder cada ano reiniciar novamente. E cada vez que nós estudamos algo que nós já estudamos e já conhecemos, nós descobrimos coisas que nós não conhecíamos. Isso a gente fala na noite do Seder. Mesmo que nós somos sábios e conhecedores, nós temos a mitzvah de falar de novo. E você fala de novo, você descobre coisas que você nunca pensou antes. Até estudando a Torá cada semana, a porção semanal. Cada ano que você estuda de novo a porção semanal, você descobre coisas que você nunca tinha pensado antes. Você olha, não pode ser. Como eu não pensei ano passado quando eu estudei isso? Como eu não entendi isso ano passado? Um outro ponto é que no Shabbat, não esse, próximo, vai ser dia 25, pode ser? Acho que é dia 24. Tem um projeto mundial muito interessante do Shabbat do ano. Muita gente já deve ter recebido no YouTube, ela circulando. Muito interessante, um projeto que o rabino-chefe da África do Sul começou ano passado. Ele fez na África do Sul um Shabbat para sentir o que é um Shabbat. Tudo é muito difícil até que a gente pula na piscina e descobre que não é difícil nadar. E a mesma coisa com o Shabbat. Você ouve falar que é isso, que é aquilo, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Infelizmente as pessoas esquecem de falar o que sim pode e o que sim deve no Shabbat, o quanto dá para se curtir no Shabbat. Mais ainda no mundo moderno, onde finalmente um dia as pessoas não estão no celular, não estão no iPad, não estão no iPhone, não estão no Android, não estão no computador, não estão na televisão, não estão no telefone. Só por isso já vale o Shabbat. Só por isso. Isso no mundo moderno, fora todo o resto. E ele fez um projeto muito interessante no passado de um Shabbat. Só sentirem o que é vivenciar um Shabbat direito. Não só acender as velas de Shabbat, que é uma grande coisa, mas não só isso. Tem muito mais. O Shabbat é muito mais distante do que isso. O que eles fizeram lá na África do Sul? E lá eles são muito organizados. Então fizeram também ralá na quinta-feira à noite para todas as mulheres. Lotou, uma coisa impressionante. Acho que é 5 mil mulheres fazendo ralá, não é isso? 5 mil mulheres fazendo ralá juntas. E no Shabbat teve uma refeição de Shabbat gigantesca também lá, para quem quis participar dessa. Quem não quis, fez a sua própria. Quem não quis, fez as suas refeições. Teve gente que amigos se juntaram numa fazenda, ou sei lá, onde no campo, ou se juntaram no... Cada um se comprometeu a receber pessoas em casa. E assim fizeram um Shabbat. Ela viu de perto. Mas aí, como? Ao vivo e a cores. Deu tão certo. As pessoas ficaram tão empolgadas. Pessoas que não tinham ideia do que é Shabbat. Que falaram pro Rabino que eles querem isso de novo. Ano passado.
Foi ano passado.
Eles querem de novo isso.
Eu te mandei, né? Eu te mandei.
E aí então, quando o Rabino viu que estava todo mundo tão empolgado, ele pensou, escuta, por que só na África do Sul? Vamos tentar divulgar isso pelo mundo afora e ver se as pessoas também querem engrenar nessa. E de fato, muito rapidamente, no mundo inteiro, pessoas se juntaram para promover isso em diversas cidades do mundo. Não sei quantas cidades já tem lá cadastradas, mas é uma coisa assim, impressionante. Aqui em São Paulo também tem alguns lugares que se cadastraram. Você entra no site, tem as bolinhas lá nos lugares que sim se cadastraram para promover isso aqui. Eu acho uma ideia muito interessante. Para a gente sentir o que quer dizer um Shabbat. Lá tem as instruções, o que deve ser feito, como deve ser feito ao longo desse Shabbat. E obviamente, a ideia é devagarzinho as pessoas comecem a sentir o sabor do que é o Shabbat e acabem engrenando no Shabbat. Shabbat é chamado de Otsar HaKadosh Baruch Hu, o tesouro de Deus. Assim Midrash conta. Quando Deus foi instruir Moshe a respeito de Shabbat, Deus falou para Moshe: Moshe, eu tenho um tesouro guardado para vocês. E esse tesouro se chama Shabbat. E por mais que, conforme vão se passando os séculos, há quem queira dizer que o Shabbat é obsoleto. E que tempos modernos e etc. Pelo contrário, mas você vê quanto hoje em dia o Shabbat é muito mais necessário do que era no passado. As pessoas iam dormir cedo antigamente, de qualquer jeito, porque chegava às 6 horas da tarde e não tem mais o que fazer. Vai dormir. Não porque o Shabbat seja feito para se descansar e para dormir, mas uma das vantagens é só poder se desligar do mundo. Nós falamos, uma época nós tivemos, acho que foram 4 aulas seguidas, só para explicar a importância do Shabbat e o que o Shabbat promove para nós. Talvez seria interessante reouvir esta aula, já que está gravada, fica fácil. Aproveita essa semana que vem para reouvir aquelas aulas, para chegar no Shabbat preparado diferente. Não só, é o Shabbat lá, o projeto, vamos fazer o projeto. Entender qual o conceito do Shabbat. Como? Sim. 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 A gente tinha dado a parábola do sujeito que pede emprestado um celular do amigo. E o amigo fala pra ele: eu te empresto o celular, mas espera aí, tem uma condição. Não vai me estragar o celular. Não vai me estragar o celular. Hoje em dia já não tem mais graça, né? Antigamente tinha botões, era mais interessante. Hoje em dia, para quebrar um celular, acho que é mais difícil. Mas o colega... Hã? Não, precisa também exagerar. E ele disse, tá bom, eu te empresto o celular, mas por favor, não quebra o celular. Tá bom. Como é que eu faço para não quebrar o celular? Olha, você toma cuidado que os botões são delicados, não aperta com força, não vai deixar o celular cair no chão, não deixa no sol, não deixa na chuva. Assim, uma série de regras. Só que tem um problema. Se você empresta o celular por um dia, dois dias, tudo bem, fica fácil. Oh. Se você empresta o celular por um, dois, três dias, essa mesa da família. Se você empresta o celular por um, dois dias, tudo bem. Mas passa uma semana, um mês, sabe? Você emprestou por muito tempo para o seu amigo. Então, devagarzinho, ele começa a já não tomar tanto cuidado, porque, afinal de contas, ele já está acostumando, você já começa a apertar mais forte os botões, aí um dia, esqueci no sol, não tem problema, um dia só no sol não vai acontecer nada, sei lá, um dia só não acontece nada. Aí ele pega, e no dia seguinte ele esquece na chuva, e não tem problema, só um dia não aconteceu nada, e assim vai se passando o tempo. Até que uma hora ele quebra. Diz o colega, escuta aqui, eu vou te emprestar o celular ad infinito. Você pode ficar com ele quanto tempo você quiser. Mas, para você não esquecer que esse celular não é seu, e para você seguir essas regras que eu estou te dando para tomar cuidado e preservar ele, uma vez por semana você me devolve ele. Uma vez por semana. Você pode usar a semana inteira, domingo você me devolve, ele vai ficar comigo. E na segunda eu te devolvo. Aí toda semana você vai ter um lembrete. O celular não é meu. Toma cuidado, não vai aprontar, não vai quebrar, não vai estragar, não vai jogar em qualquer lugar, não vai desperdiçar, etc. Da mesma forma o Shabbat. Deus construiu e criou o mundo. Esse mundo tem regras. Diversas regras. E precisa tomar cuidado. E se não tomar cuidado, vai estragar o mundo, vai quebrar o mundo. As pessoas estão preocupadas com o ecossistema. Essa não é a única preocupação, é uma das preocupações, e a Torá também se preocupa com isso. Mas tem outras preocupações também, não é só isso que pode quebrar no mundo, não é só isso que pode estragar no mundo. E Deus fala, eu tenho um código de leis, manual de leis, de como utilizar esse mundo. Aliás, nós vamos ler isso o Shabbat que vem. E Deus dá o mundo a Adam Harishon e fala, o mundo está entregue às mãos do homem, le'ovdah ul'shomra, para trabalhar nele e cuidar dele. Mas Deus fica com medo. Ficando com o mundo, vai passando o tempo, uma hora você já acha que você é dono do pedaço, e você já vai fazendo o que você quer, já começa a apertar os botões de qualquer jeito, já começa a largar no sol e começa a estragar o mundo. Diz Deus, uma vez por semana você devolve o mundo para mim. Eu criei, e eu estou deixando você criar ao longo da semana. Mas um dia por mundo, um dia por semana você não toca no mundo. Não modifique o mundo. Não construa, não transforme. Deixa o mundo intacto, de volta às mãos de Deus. Domingo você recebe ele de novo. E você pode trabalhar e fazer o que você quiser, seguindo o manual. Tem regras. Manual do fabricante. Esse é o Shabbat, resumidamente. E por isso as proibições do Shabbat. E por isso as mitzvot ativas do Shabbat. O que nós lembramos no Shabbat? Kiddush. Atfilah. O que nós falamos o tempo todo ao longo do Shabbat? Tem dois pontos que nós mencionamos um monte de vezes ao longo do Shabbat. Um, criação do universo. É todo o princípio, é esse. Dois, saída do Egito. Se não fosse a saída do Egito, nós não seríamos o povo de Hashem. Começamos lá. O nosso start é lá. Então essa é uma segunda dica que eu daria para a gente poder começar agora o ano com o pé direito. Primeiro, não sei se eu falo ou não falo. Eu ia falar antes da aula, mas eu vou falar depois da aula. Vocês vão... Depois da aula vai cair melhor. Eu acho que tinha que fazer pizza toda semana. Eu tá aqui também, é. Boa, boa. Então todos estão convidados. Aqueles que vêm sempre, bem-vindos também. Mas aqueles que não vêm sempre, são bem-vindos também a vir toda segunda-feira. Não tem pizza, não tem tanta graça. Mas um pouquinho de estudo não faz mal pra gente.
Ele fica acordado com 3 a 1. Tem que valorizar.
Dá 1 às 3. Então, é... Não, não tem problema. Isso é bom. Já há 2 anos. Baruch Hashem. É bom. Faz bem pra mim na segunda-feira ficar até 3 da manhã.
Não, eu achava que era uma, tá conectada. Uma começa.
Sim.
Então, você não. É, não, por isso que
eu estava falando,
eu sempre ouço.
Eu também ouço, mas.
É? É um dia que o mundo é entregue nas mãos de Deus de volta.
Você lembra que Deus criou o mundo?
Exatamente. De Hashem. Hoje eu não crio, só Deus. E Deus também não cria nesse dia.
É para deixar como ele. É como se a gente tivesse que melhorar 6 dias por semana trabalhar. No último dia tem que deixar como ele fez.
É me trajetorar trabalhar com ele.
Xexete a mim, tá? Vou, 6 dias você vai trabalhar. O mundo foi feito para isso, é para trabalhar. E aí volta o conceito que nós falamos no começo. Você tem que trabalhar. Você precisa comer. Você precisa se divertir. Mas tudo isso da forma correta, seguindo o manual de instruções e sempre fazendo isso em prol de Deus, porque senão isso não tem valor nenhum. Passou 1 minuto, já esqueceu, já foi, já era, acabou. Se você faz as coisas do seu cotidiano, aliás, é um dos conceitos de Sukkot. Você faz tudo aquilo que você faz normalmente na Sukkah. Você come na Sukkah, dorme na Sukkah, estuda na Sukkah, conversa na Sukkah, recebe os amigos na Sukkah. Tudo que você faz na Sukkah ao longo desses dias. O conceito é justamente esse. Você pode fazer tudo. Contanto que você faça isso da forma correta, em favor de Deus. Acabou. Se você faz isso para Deus, automaticamente você está levando isso com você. Não é algo passageiro. Aquilo passa a ser eterno. Você vai levar isso para o mundo vindouro. Você vai levar isso para o Olam Haba. Vale o investimento.
Esse Shabbat vai ser o Shabbat Noah.
Noah.
Então é a semana que vem.
Semana que vem. Não, esse dia 24, 25. Dá tempo de se preparar, se organizar?
O importante é Noah. Ele não pode ir na sinagoga, não tem problema.
Não tem problema, a sinagoga não é mitzvah, vai na sinagoga no Shabbat.
A mitzvah não anda de casa.
Sim.
Por exemplo.
Por exemplo, não é? Ah. Uma
todas essas proibições, na verdade, elas são uma forma de fazer com que você consiga sentir o que é passado. Não é uma proibição negativa.
Eles vão provavelmente fazer halá antes, eles vão, provavelmente as pessoas vão se juntar na sinagoga, vão comer refeição juntos. Imagino que tem aqui no entrado.
Foi uma
cama.